Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Melius para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Israel Salmen, diretor-presidente e fundador, Lucas Marx, diretor de Growth e Folks, e Luciano Valle, diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Melius. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melius.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Israel Salmen, fundador e diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Israel, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bom dia especial para o nosso time, né? Todas as empresas que fazem parte do grupo Cash 3. Como eu sempre falo, essa apresentação de resultados é um momento que a gente fala para o mercado, mas a gente fala também para o nosso time, onde que a gente alinha ainda mais, né, o que estamos fazendo. Então, é um prazer estar aqui falando para todos vocês. Eu queria começar a apresentação de hoje falando um pouco sobre a nossa visão, né? Nós recentemente fizemos o nosso follow-on, conversamos com dezenas, né, centenas de investidores, eu diria, em 7 dias de, entre aspas, aqui, estrada. E foi um momento incrível, né? Todos os roadshows que fizemos até hoje, seja no IPO, seja no follow-on, é um momento de muito aprendizado. A gente conversa com muita gente inteligente do mundo inteiro. A gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente está aspirando, né? Os nossos sonhos, a nossa visão. Foi esse show, foi um sucesso que a gente conseguiu renovar a nossa base de acionistas, trazer sócios muito importantes para o longo prazo. E nós falamos bastante sobre clientes de nós mesmos. Então, quando a gente começa a olhar para esse desafio, sabendo que consumidor e como ele quer acessar ali na parte de shopping, mas também de serviços financeiros, né? Serviços financeiros não é o fim, né? É um meio para realizar algo. E o que nós fazemos, né, como Melius, como grupo Cash 3, é nos posicionar no que nós chamamos de topo de funil do processo de compras. E a nossa missão é dar a mão para esses nesse topo nosso.
Só peço desculpas aqui a todos, mas acho que a gente teve um probleminha aqui na conexão do Israel. Ele caiu. Só um minutinho, por favor.
Estou de volta?
Tá sim, já.
Pô, a primeira vez que acontece isso nas nossas divulgações aqui. Mas lançamos a parte de shopping, né, e conectamos os consumidores a milhares de lojas lá em 2011 até o início de 2019, onde nós demos o primeiro passo em serviços financeiros com o lançamento do nosso cartão de crédito co-branded, e também tivemos muito sucesso nessa parceria. E o cartão de crédito, né, ele foi o nosso primeiro passo em serviços financeiros e mostrou como que o Melius e a marca Melius, o nosso time, tem essa capacidade de unir tanto a experiência de shopping quanto a de serviços financeiros. Pouco depois, no início desse ano, né, nós anunciamos a aquisição da Acesso. E com a aquisição da Acesso, nós passamos a oferecer para a nossa base de milhões de consumidores, não somente um cartão de crédito, mas a gente indo muito mais além, oferecendo tudo que a gente pode oferecer numa experiência de banking, permitindo que a experiência do nosso consumidor seja cada vez mais fluida, sem fricção, e trazendo, inclusive, a experiência do nosso cartão de crédito para dentro do nosso app, melhorando o engajamento do nosso consumidor, né, melhorando a experiência deles de compras. Então, a nossa forma de olhar para serviços financeiros é olhando para serviços financeiros como uma infraestrutura, né? O meio seria os serviços financeiros, mas o fim é justamente pegar na mão do consumidor, pegar ele no momento que ele está com aquela aspiração de realizar algo, uma compra no mundo online ou no mundo físico, levar ele até o checkout das lojas, mundo online ou mundo físico, e ali prover de forma muito simples, sem fricção, tudo que a gente consegue fazer hoje com a nossa própria infraestrutura aqui de serviços financeiros com custo acessível e também com uma excelente experiência, né? Podemos passar aí para a nossa parte de um pouco dos números. Na minha tela, ainda vejo o slide 2. Pois bem, nós abrimos 39 mil contas por dia útil no segundo trimestre de 2021. Com esse número, a gente gosta de falar para vocês, a gente vem repetindo, né? Isso mostra a nossa capacidade de crescer, de atrair, né? De forma consistente, né? Trazendo muitos clientes aqui para dentro da plataforma. Uma plataforma que durante muitos anos era monoproduto, que era a parte de shopping, depois entrou o cartão, e agora a gente vem adicionando novas soluções. Inclusive, com o anúncio de algumas aquisições recentes, a gente amplia o nosso leque de produtos para oferecer, e esses produtos serão oferecidos para todos esses usuários que a gente consegue adquirir todos os trimestres, né? Mas também para todos aqueles que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos. Então, a gente está muito animado porque a gente consegue realmente trazer usuários, engajar esses usuários com a nossa base. E a gente prova isso mostrando o aumento de contas totais, comparando anualmente, né, com o segundo trimestre do ano passado, um crescimento de 87%. Estamos com quase 19 milhões de contas criadas aqui na plataforma. E, por último, e mais importante, o número de usuários ativos nos últimos 12 meses, que saiu de 2,4 milhões para quase 9 milhões agora, um crescimento de 265%. O GMV, né, o volume de vendas gerado para as nossas lojas parceiras, ele cresceu 83%, saindo de 2 bilhões para 3,7 bilhões agora nesse trimestre. O número de cartões solicitados também vem crescendo de forma bastante acelerada, saímos aqui de 500 mil cartões acumulados no segundo tri de 2020 para chegar em 6 milhões totais de cartões solicitados. O TPV desses cartões, né, a medida talvez mais importante aqui de engajamento, que não basta ser solicitado o cartão, mas o usuário tem que utilizar o cartão no dia a dia, né? Chegamos a 2 bi de TPV nos últimos 12, mais de 2 bi de TPV nos últimos 12 meses. E a receita líquida, nós saímos de 25 milhões no segundo trimestre de 2020, crescendo 120% para 55 milhões no segundo tri agora de 2021. Apresentação de hoje, né? Nós teremos a participação aqui do Lucas e do Luciano também. Então, eu passo a palavra e volto no final para a gente fazer um fechamento.
Obrigado, Israel. Aqui, gente, a gente vai começar a apresentação um pouco na linha do que a gente vem fazendo desde os nossos últimos anúncios de resultado, que é recapitulando um pouco daquilo que a gente se comprometeu a falar a fazer a entregar nos próximos trimestres. E aqui o primeiro ponto é reforçando a nossa entrega em termos de crescimento de time, principalmente focando na nossa área de produtos e tecnologia. E a gente começa falando um pouco desse foco, trazendo aqui para vocês o número que a gente vem conseguindo atrair de talentos para o Médios Então, seja no grupo Cache 3 como um todo, que envolve tanto Meles quanto Pico de acesso e as últimas aquisições que a gente vem fazendo. O que é importante destacar? Que a gente continua mantendo foco em tecnologia e produto, então 52% dos hoje 280 funcionários do MET são dedicados a essas áreas aqui internamente, e não só isso, o ritmo que está crescendo esse time já passa de 90% quando a gente compara os números de junho desse ano com junho do ano passado. Além disso, o que é importante, né? Quando a gente começa a falar de um ritmo de crescimento tão forte como o que a gente vem apresentando em termos de pessoas, uma das principais preocupações que a gente ouve de investidores é justamente como é que a gente preserva a cultura da empresa, dado esse crescimento acelerado. E uma das informações que a gente queria trazer aqui para vocês, para dividir o como que a gente está realmente lidando com isso e tentando preservar da melhor forma possível, é justamente no momento onde a gente tem os nossos novos funcionários passando pelo nosso processo de onboarding, né, nosso processo de integração. Então, para defender a cultura, a gente costuma dizer que primeiro a gente faz um processo seletivo muito rigoroso, que tem uma etapa de cultura muito forte, onde ali a gente já tenta identificar aqueles que têm uma melhor afinidade com a nossa cultura, mas não só isso, a gente também dedica um tempo para fazer todo esse onboarding do time. E reparem por esse slide que, mesmo com um crescimento muito forte da quantidade de pessoas que vem participando dessa integração, a gente sim tem conseguido entregar uma experiência fantástica para eles, visto a nota que vem aumentando ao longo do último ano. O que é interessante, além dessa percepção inicial que o nosso time tem ao entrar no Melios, né? Muito também está refletido na nossa capacidade de reter os talentos que a gente precisa, principalmente no que é core, né, do desenvolvimento de tecnologia aqui dentro do Melios, que é a nossa parte de engenheiros, né, de desenvolvedores de software dentro do Melios. Quando a gente olha para o nosso time de engenharia, e especificamente o turnover do time de engenharia, a gente vem apresentando números muito baixos, principalmente comparando com o padrão da indústria. E esse turnover voluntário também é reflexo muito do que a gente preserva aqui, seja na cultura ou seja na própria valorização que a gente tem do nosso time para mantê-los cada vez mais engajados dentro do Melios. Falando um pouquinho de como é que a gente está estruturando, né, o nosso crescimento, então parte daquilo que a gente já vem comunicando ao mercado, e como o Israel reforçou aqui na introdução dele, é justamente trazer essa parte de serviços financeiros. E olhando para o nosso time de serviços financeiros, a gente também vem trazendo gente bastante talentosa e com muita experiência de mercado para agregar na construção das soluções que a gente quer desenvolver e pôr na frente dos nossos usuários. Então a gente está trazendo aqui um time com muita experiência de mercado, então seja na parte de cartões, com a Gisele, que a gente trouxe recentemente, a Isla tocando a área de novos negócios e o Héctor, que vai nos ajudar na parte de pagamentos. Então, o conjunto do time que a gente está trazendo é de time com muita experiência, com muita propriedade para desenvolver aquilo que a gente quer entregar no futuro para os nossos usuários. E, além disso, também tem aqui uma agenda muito forte, como o Lucas comentou no nosso anúncio no primeiro tri, de que a gente está preparando as engrenagens, né? A gente está com aquela analogia do avião ainda aquecendo as turbinas e taxiando para a gente realmente decolar e acelerar o nosso crescimento. E parte dessa construção, né, das bases para a gente entregar o maior crescimento do nosso negócio vem sendo feito ao longo dos últimos trimestres. Então a gente saiu ali no IPO com 13 pessoas, né, no nosso time dedicado a growth, que responde hoje para o Lucas, e chegamos a 53 pessoas. Então, o que é importante, pessoal? Dentro desse contexto, a gente vem crescendo num ritmo que pode ser muito mais forte no futuro, agora que a gente está com o time todo completo e que a gente tem sim as condições necessárias para a gente acelerar cada vez mais o desempenho operacional aqui do Melios. E aí, falando um pouco como é que isso se reflete na companhia como um todo, né? Tanto o nosso crescimento de time e a qualidade do time que a gente vem trazendo, né, e o nosso foco em aumentar, né, os talentos que a gente tem dentro do Melios, se refletem também na qualidade que a gente consegue passar. E aí a gente consegue ver isso tanto nos prêmios e nos indicadores que a gente vem tendo na GPTW, como também na nossa nota no Glassdoor, onde você consegue fazer um acompanhamento de como os atuais funcionários e os funcionários antigos olham o Meles e recomendam o Meles para qualquer pessoa trabalhar. Então, são indicadores fortes que mostram que, mesmo com um grande crescimento de time, o nosso foco em pessoas, que sempre aconteceu aqui dentro do Meles, vem se pagando, vem mostrando excelentes resultados. Falando um pouco do segundo ponto que a gente se comprometeu a fazer no final do primeiro tri, é o ponto do crescimento da nossa base, potencializando muitos novos serviços e produtos que a gente tem na plataforma. E aqui é uma agenda mais reportando o nosso crescimento operacional. Então, começando pelo o GMV que a gente vem originando na nossa vertical de shopping, a gente chegou a mais de 1 bilhão de GMV no trimestre, né, no segundo trimestre desse ano, o que é um crescimento aí de 128% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, potencializado também pelas nossas agendas de aquisições nos últimos meses. Olhando para o número nos últimos 12 meses, chegamos aí a quase 3,7 bilhões de GMV no segundo tri, que é um crescimento de 83% comparado com o mesmo período do ano anterior. E aqui tem um destaque que é super importante, super relevante, que é, pela primeira vez na história do Meles, a gente conseguiu, nos meses de maio e junho desse ano, superar o número de novos compradores que a gente tinha na plataforma em relação ao nosso melhor mês, que é o mês de novembro, que é quando acontece a Black Friday. Então, todo esse esforço que a gente vem fazendo vem se pagando e a gente vem conseguindo, sim, entregar um nível, seja de maior engajamento, né, com a vinda de novos compradores, como também a retenção desses novos compradores ao longo do tempo. Então, isso para a gente é muito relevante, porque o perfil que a gente vem trazendo de compradores para a nossa base, ele vem se mantendo ao longo do tempo, como a gente consegue ver no gráfico da direita, na retenção de cohort por aqueles usuários que têm o primeiro ano de compra de acordo com o gráfico. Então, é importante a gente trazer aqui essa informação de que o negócio está acelerando, não só no número de usuários, mas também de novos compradores que a gente vem trazendo para a nossa plataforma. E esses novos usuários, né, falando um pouquinho mais da nossa vertical de serviços financeiros, vem também proporcionando que a gente atinja aí resultados muito fortes na parte de cartão de crédito, onde a gente teve o nosso melhor trimestre em termos de solicitações, chegando aí com mais de 1,5 milhões de solicitações no segundo tri. Falando especificamente de TPV, a gente chegou aí a mais de 760 milhões de TPV no segundo tri. Quando a gente pega os números dos últimos 12 meses, um pouco do que o Israel falou, passamos de 2 bi no segundo tri desse ano. O que é importante reforçar aqui, pessoal? Isso foi já numa agenda onde a gente já vem adaptando a companhia para a realidade de sermos emissores do nosso próprio cartão, que a gente vai tocar um pouquinho para frente. Então, esses são números que a gente vem desempenhando com foco ainda no produto antigo, mas que a gente tende a migrar para o produto novo daqui para frente. E falando em termos de crescimento em novos produtos, a gente trouxe aqui a mesma quebra de informação que a gente tinha para o Meles Nota Fiscal. E reparem que o nível de engajamento e o nível de acesso a dados estratégicos que a gente vem tendo com esse produto continuam crescendo de forma exponencial quando a gente compara os números trimestre a trimestre. Então, chegamos aí a quase 200 mil usuários ativando a oferta no segundo tri e com um número de mais de 1 milhão de ofertas sendo ativadas, né? O que nos trouxe aqui mais de 15 milhões de sell-out data points, que são aquelas informações onde a quantidade de volume de vendas captados através das notas fiscais. E mais importante que isso, o alcance geográfico desse produto já está em mais de 60% das cidades. Então, hoje, já temos usuários em mais de 3.380 cidades usando o Meles Nota Fiscal e provendo para a gente todas essas informações que a gente citou no slide anterior. Falando do nosso terceiro ponto que a gente se comprometeu no final do primeiro tri, a gente segue avançando na nossa vertical de shopping internacional. E aqui a gente vai trazer um pouco de update em relação a essa agenda, tá? Especificamente da nossa agenda com o Picodi, a gente está on track com a nossa estratégia definida na aquisição. Aqui vale destacar que a gente já definiu 9 países para priorizar a fase inicial de lançamento do cashback. Então, continuamos dentro do cronograma de ter o produto cashback lançado até o final do terceiro tri, priorizando esses primeiros 9 países que a gente elencou. E aqui a gente vai seguir, seja com o lançamento de novos produtos que hoje existem aqui na nossa operação no Brasil, lá fora, e testando novas features dentro do Picodia. Em relação ao negócio como ele está hoje, ele continua sólido, continua performando super bem. Apresentou, quando a gente olha receitas do segundo tri contra o primeiro tri, um crescimento de 11%. E no slide seguinte, a gente mostra um pouco de como foi o comportamento operacional da plataforma em relação tanto ao número de sessões, que atingiu mais de 13 milhões de sessões ao longo do segundo tri desse ano, como também no GMV de quase 240 milhões de reais, o que correspondeu a uma receita líquida no segundo tri de mais de 8 milhões de reais vindo da nossa vertical de shopping internacional. Passando para o quarto e último ponto daquilo que a gente vem se comprometendo, se falou no último trimestre, a gente traz aqui um pouco mais de detalhes e novidades em relação ao novo app e ao novo cartão Méliuz. A ideia, pessoal, é que a gente tenha dentro desse novo aplicativo uma experiência única e inovadora, usando tecnologia para reconstruir a jornada de shopping e serviços financeiros, alinhado com a visão que o Israel comentou no início aqui da apresentação. Então, aqui a gente está falando de um app que vai trazer uma melhor experiência para o nosso usuário, que vai ser construído em cima de uma plataforma tecnológica muito melhor do que a gente tinha antes, que vai permitir que a gente seja mais rápido, seja na fase de testes, como no lançamento de novos produtos. Já é uma plataforma que suporta ser disponibilizada em múltiplas moedas, em múltiplas línguas, o que literalmente derruba qualquer barreira que a gente tenha para escalar esse produto de forma internacional, caso a gente veja oportunidade, e também traz um nível de segurança muito elevado, dado essa conjunção entre a jornada de shopping e serviços financeiros que a gente quer oferecer para os nossos usuários. Além disso, o novo app vem também com um novo cartão, com uma experiência completa em um único aplicativo. E é um cartão que já nasce digital first, que a gente já pode ter a emissão, seja de um cartão virtual ou do próprio plástico que a gente envia para os nossos usuários. E esse próprio plástico pode carregar tanto a função crédito, débito, pré-pago, de uma forma muito simples, fluida, um simples apertar de botão, a gente consegue trocar a funcionalidade do cartão sem incorrer os custos logísticos de envio de um novo plástico. Tudo isso é fruto da capacidade que a gente adquire dentro do grupo com a aquisição de acesso, que permite o Méliuz a ser o emissor do produto no final do dia e ir um pouco mais profundo, seja na experiência que a gente pode proporcionar para os nossos usuários, como também nos econômicos que a gente pode extrair desse produto. E tanto o lançamento do novo app quanto o lançamento do novo cartão está nessa agenda de adicionar mais produtos e features para a nossa plataforma, para que a gente consiga continuar aumentando a nossa relevância para os nossos parceiros e para os nossos usuários. E essa relevância a gente quer aumentar, seja via crescimento orgânico ou via a nossa agenda de M&A. Então, é tudo na linha de construir uma solução que vá além de cashback, que vá além de banco para os nossos usuários. Bem, passada essa primeira parte aqui da apresentação, pessoal, onde a gente falou um pouco do que é que a gente tinha se comprometido para os próximos trimestres, e o que a gente vem entregando nessa linha, a gente começa aqui falando um pouco dos destaques financeiros que a gente obteve no segundo tri de 2021. O primeiro destaque vai para o crescimento da receita, que a gente já comentou lá atrás. Então, a receita líquida do grupo cresceu 120% no comparativo anual. Então, chegamos aí a 54 milhões e meio de receita no segundo tri, contra 24,8 no segundo tri do ano passado. E quando a gente olha para a receita líquida nos últimos 12 meses, a gente chegou em mais de 175 milhões de receitas, né? O que é um crescimento de 70% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Vale aqui ressaltar que já tem aqui o efeito das aquisições recentes que a gente fez, seja de Promobit, né, seja de Picodi, que a gente adquiriu em fevereiro e carregou somente em março do primeiro tri, agora está um trimestre cheio, como também as receitas de Promobit e Melhor Plano, que a gente considerou para os meses de maio e junho. E ainda falando de receita líquida, a gente resolveu trazer aqui um slide apresentando o que seria a receita líquida num pro forma, com todas as aquisições na visão dos últimos 12 meses. Quando a gente coloca essa visão para os nossos resultados, a gente conseguiria ter um crescimento de quase 150% em relação à receita líquida dos últimos 12 meses do ano passado, chegando aí em 255 milhões. E aqui vocês podem notar que tem a contribuição tanto da Acesso, que ainda não está consolidada nos nossos resultados, porque a gente está aguardando a aprovação do Banco Central, como também das outras empresas do grupo. E aí, falando um pouco da nossa vertical de shopping, na receita crescendo mais de 100% ano contra ano, passando aí de 46 milhões no segundo tri desse ano, contra 22,8 milhões no segundo tri do ano passado, e no comparativo dos últimos 12 meses terminados no segundo tri desse ano, chegamos aí a 146 milhões de receita líquida, um crescimento de 50% comparado com o segundo tri. Aqui já vale destacar que o nosso shopping internacional já tem uma contribuição no segundo tri de 11 milhões de reais nos últimos 12 meses. E também seguimos crescendo de forma bastante forte na nossa vertical de seguros financeiros. Então, a gente chegou aí no segundo tri a mais de 8 milhões de receitas, um crescimento de mais de 300% com o mesmo trimestre do ano anterior. E quando a gente olha na perspectiva dos últimos 12 meses, a gente teve aí 28,5 milhões de receita, um crescimento de mais de 500% quando a gente compara com os últimos 12 meses terminados no segundo tri de 2020. E aqui, seguindo nos dados financeiros, a gente entregou no segundo tri desse ano um EBITDA ajustado de 2,4 milhões. Muito como consequência do nosso foco em crescimento de time, né, que respondeu por 50% da variação em relação ao EBITDA do trimestre do primeiro tri desse ano, reforçando a nossa intenção de continuar investindo e crescendo cada vez mais o nosso time, justamente focando naquilo que eles vão destravar de oportunidades para frente. A gente enxerga o primeiro impacto através da margem EBITDA negativa a partir do time que a gente traz, mas é um time que está vindo para continuar contribuindo para os próximos passos da companhia, para destravar as novas linhas de negócio e as novas linhas de receita. Então, a gente acredita que isso é um investimento que a gente está fazendo para continuar permitindo com que a companhia siga crescendo e entregando excelentes resultados nos próximos trimestres. Vale destacar que dentro desse EBITDA ajustado, a gente teve uma consideração de quase 5 milhões de custos relacionados à nossa agenda de M&A. Com isso, eu passo a palavra aqui ao Israel para fazer as considerações finais aqui da nossa apresentação.
Obrigado, Luciano. Como a gente sempre gosta de encerrar, né, a gente gosta de falar no que nós focaremos aqui para o próximo tri, ou não somente apenas para o próximo trimestre, né, dado que é uma agenda de mais longo prazo. Eu estou colocando aqui pontos, né, que focaremos ao longo dos próximos trimestres, né? Eu começo aqui reforçando o que a gente sempre reforça, que é o time de pessoas, a parte de pessoas. Diversas vagas abertas, o nosso time tem crescido de forma muito eficiente, como o Luciano reforçou, com o time engajado, né, boas avaliações internas, então a gente está muito animado com isso, mas ainda tem muito espaço para gente boa, e é nisso que nós estamos focados, tá? Prioridade zero. Depois disso, ainda tem muito espaço para continuar crescendo a base de usuários, a gente sabe que nós estamos ao longo dos próximos anos, cada vez melhor esses usuários que nós estamos trazendo hoje, à medida que a gente vai lançando novos produtos, né? Mas nem por isso a gente deixa de trazer os usuários, de mostrar a parte de shopping, de mostrar o Nota Fiscal, de mostrar outros produtos. Falando da parte de shopping internacional, nós estamos on track com o planejado, time de poloneses, né? E também aqui junto com o nosso time Brasil, que agora faz parte da missão internacional, super engajado com esse desafio de longo prazo também, em vários países. Nós optamos ali por inicialmente com 9 países e nós estamos aqui dentro do planejado para lançar tudo isso nesse trimestre. E por último, né, nós estamos focados agora na transição para o novo cartão e o novo aplicativo do Melius. Por esse motivo, né, estamos reduzindo os investimentos em marketing para o crescimento do cartão atual e nós vamos focar 100% do nosso time aqui no desenvolvimento do nosso novo app e do nosso novo cartão, né? Nosso agendamento dos demais produtos segue firme e a gente acredita aqui que realmente estamos só no começo, com um time mega engajado, agora com muito mais pessoas para nos ajudar nos próximos desafios. Então, não tem como falar que o Melius está em seu melhor momento seja operacional, seja de velocidade para atração de talentos e também seja na entrega de resultados, no crescimento da base de usuários e também na base de usuários ativos, né, como um todo. Então, por último, fico aqui com a nossa visão, que a gente começa lá no topo do funil, dando a mão para os nossos consumidores. No momento do checkout, nós estamos ali para oferecer serviços financeiros de forma eficiente, com baixo custo, né, do jeito que o nosso usuário está buscando. Mas mais importante do que tudo isso, sem fricção, realmente para nós, a parte experiência de banking, ela deveria ser praticamente invisível para os nossos consumidores. E o que nós deveríamos estar focados é realmente em realizar e ajudar o nosso usuário a realizar esse aspiracional de realizar algo, né? Seja online, seja também, no mundo físico. Obrigado a todos e a gente pode seguir agora para as perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Eduardo Rosman, Banco BTG Pactual.
Opa, bom dia, turma. Duas perguntas aqui. Primeira, vocês falaram do novo app, né, que vocês devem, acho que, estrear aí oficialmente só na virada do ano, né? Imagino eu, depois do Black Friday e também depois do Natal. Mas eu queria entender se vocês vão continuar, se a ideia é continuar levando o usuário, o cliente Melius para o site do parceiro, né? Porque a gente tem visto aí outros players querendo desenvolver mais o end-to-end e acho que tem uma diferença, acho que importante aqui de conceito. Se vocês pudessem falar um pouquinho, seria legal. E a segunda questão é sobre Open Banking, né? Agora com acesso, né? Eu imagino que vocês têm um time aí totalmente dedicado, né? Vai acelerar muito e vocês vão ter a prioridade do time, mas como que vocês acham que o Open Banking pode ser aí transformacional para o negócio de vocês? Obrigado.
Obrigado, Rosman, pelas perguntas. Começando aqui sobre a parte do end-to-end, nós não temos interesse de fechar a venda necessariamente dentro do nosso aplicativo. Nossa principal missão, né, é levar os nossos consumidores até os nossos lojistas parceiros para que eles finalizem essas transações no ambiente do parceiro, né? O que, sem dúvida, você pode esperar, né, todos vocês podem esperar do Melius, é em melhorias nessa experiência. Então, como que a gente pode melhorar esse envio do tráfego para a página do parceiro, garantindo que o parceiro tenha acesso ao cliente, consiga ali fazer o cross-sell, né, vender outros produtos para aquele cliente naquela experiência, sem prejudicar todo o investimento que os nossos e-commerce parceiros fazem, né, nessa etapa ali de fechar a venda, de fechar a conversão. Então, nosso time está muito engajado em melhorar as conversões, mas sem perder essa nossa essência de levar o consumidor até a loja. Ponto número 2, sobre o Open Banking, Rosman. Eu acho que o principal que nós estamos focados aqui, assim que a gente se comunica com o nosso time, é que nesse momento em que nós temos acesso, né, a diversos... Nós passaremos a ter acesso a diversos dados, né, dos nossos consumidores, e isso daí está dado, né, todo o mercado vai ter acesso a isso. Acho que o mais importante é a gente ser open-minded, né, realmente ser cabeça aberta de pensar em soluções e testar muito como construir uma proposta de valor magnífica ali para os nossos consumidores. E é muito difícil, eu diria, eu cravar qualquer coisa agora, né, no momento em que a gente ainda não tem acesso a essas informações e que o mundo está em constante evolução. Então, o espírito do nosso time, né, foi esse de ser open-minded, com essas informações em mãos, né? Ninguém é dono da verdade. O que a gente precisa fazer é criar um plano, testar esse plano, ter uma execução muito boa, colher os resultados, ver o que funcionou, o que não funcionou, volta para o início do processo e faz de novo, né? Aqui no Melius, é assim que a gente constrói produto, é assim que a gente vai olhar para o Open Banking também.
Tá ótimo, Israel. Muito obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Israel Salmen para as considerações finais. Por favor, senhor Israel, pode prosseguir.
Eu vou deixar a palavra, inclusive, final aqui para o Lucas, que eu sei que estava ansioso aqui para fazer a parte dele ali relacionada a pessoas, o nosso call, mas teve um problema técnico e não conseguiu apresentar, então ninguém melhor que ele para pegar esses minutos finais e para passar a percepção dele. Tem feito um trabalho incrível e até frustrante que o Lucas caiu ali, porque ele estava muito animado para essa apresentação, mas, Lucas, ninguém melhor do que você para encerrar aí essa ligação de hoje.
Tá funcionando o áudio? Ok?
Perfeito para mim aqui.
Pô, gente, queria encerrar falando o seguinte, eu acho que eu nunca tive tão animado quanto eu tô agora, e o motivo é porque a gente nunca contratou tanta gente boa quanto a gente contratou agora. A gente sempre preocupou em trazer as melhores pessoas, essa sempre foi uma preocupação nossa. A gente sabia que a gente tinha algumas limitações para isso, né? Pouca gente conhecia o Meles, a gente tinha poucos recursos para trazer as melhores pessoas. Pô, o nosso programa de Stock Options, antes, né? Ele não tinha valor, assim, era difícil mensurar o valor para quem a gente queria trazer. E agora não. Agora, acho que talvez o ponto mais positivo de ter feito IPO, acho que a comunidade conhece o Meles, a gente está conseguindo trazer muita, muita gente boa. E aí eu acho que um detalhe importante para reforçar, né? A maior parte desse time que entrou do IPO até hoje, né? Então a gente quase dobrou o time, eles não estão trabalhando nos resultados que vocês viram nesse tri. Eles estão trabalhando nos resultados que vocês vão ver no ano que vem, né? Então estão desenvolvendo novas features, nossos aplicativos e preparando todas as campanhas para a gente entregar o resultado que ainda está por vir. Então o futuro me deixa extremamente animado e sabendo que o resultado presente também, a gente está entregando tudo que a gente prometeu, né? Que é um crescimento forte da base de usuários, né? Entregando os novos produtos, né? Então acho que vocês viram nota fiscal. Que era um bebê quando a gente faz o IPO, agora já está virando uma criança, eu não tenho dúvida que vai virar um adolescente daqui a pouco. A gente viu que mesmo com a gente tirando um foco um pouco do investimento em marketing em cartão por conta da nossa migração para o nosso cartão próprio, o resultado ainda vem muito forte, né? Com um crescimento grande, porque o nosso usuário gosta da ideia de ter um cartão Meles. Então, tudo isso me deixa muito animado e com a certeza que a gente vai continuar entregando o que a gente promete.
Com licença, a audioconferência do Meles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.